Olá, pessoal, estamos de volta. Tanoshi, depois de muito tempo, eu sei, foi tempo demais, foi muito tempo, mais do que eu gostaria. Precisamos passar por algumas reformulações, mas cá estou eu, Letícia Mota. Cá estou eu, depois de tanto tempo, pronta para mais uma temporada do Tanoshi, pronta para falar muito de animes com vocês. E agora sim, Tanoshi, anime e news. Vamos continuar falando do que a gente já falava, mas com um foco maior agora em animes e outras coisas, claro, como vocês sabem, da cultura asiática, cultura pop asiática. E bom, dessa vez eu tenho um novo host, co-host, né, aqui comigo, que nada mais é, nada menos é do que meu querido amado Skit. Skit, se apresente, por favor.
Olá, pessoal, como vão vocês? Eu tô aqui roubando lugares, mentira, eu tô pra participar, pra poder falar de anime também. Quem não me conhece, sou apresentador do CBLOL atualmente, mas um ponto muito importante, eu legendava anime na minha adolescência. Eu legendava anime quando a única forma de assistir One Piece nesse país era a OPEX. E até hoje, se você for assistir um episódio de Devil May Cry, o anime, meu nome estará lá.
Olha aí, olha aí. E assim, pra mim, você é um dos mais nerds que eu já conheci no quesito ler mangás online, scans, webtoons, enfim. Então, temos devidamente apresentado aqui já mais um Nerdola Otaku. Depois a gente fala melhor disso.
Eu baixava anime do Mirk. Nesse ponto aí.
Mas aí entregou a idade, né? E já é um outro caminho. Mas tudo bem. Assim, a nossa volta do Tanoshi. Agora, quero deixar deixar evidente, né? Deixar claro pra galera que acompanhava a gente já desde o início, né? A gente tem um foco novo de fazer episódios um pouco mais curtos, mais direcionados, com temas um pouco mais específicos. Mas aí teremos mais episódios também, eu espero, né? Então, agora, começando essa temporada nova de animes, que inclusive, né, estamos aí bem no iniciozinho dela, temos muitas coisas pra poder falar. Eu sei que teve algumas coisas que a gente, infelizmente, nesse período de hiato, né, a gente não abordou também, mas podemos abordar de novo. Enfim, e claro, traremos eventualmente convidados aqui pra fazer também esse podcast com a gente. E sim, agora exclusivamente aqui no formato de podcast, tá? Nos acompanha aí nos agregadores de podcasts, principalmente aí no Spotify. Enfim, estaremos aqui com vocês. E bom, acho que já podemos começar a falar um pouquinho dessa temporada nova de animes, né? Que estreou agora nesse mês de abril. Muitas coisas novas, principalmente de gêneros diferentes, né? Tanto comédia, romance, shonen, né? Também. Em breve teremos Gaikai de Number 8. Ah, esse é Kai. Poderia ser, desculpa aí quem gosta, mas poderia ser excluído aí das abas, né, de gêneros, porque já deu, né, o que tinha que dar, já, o japonês já virou tudo, já virou geladeira, máquina de lavar, máquina de venda, já morreu e renasceu em bebê e virou idol, enfim, muita coisa já aconteceu no universo Sekai, mas vamos começar falando hoje dele. Sabe quem é ele?
Quem é ele?
Ele? Um homem que oferece muitas coisas para as pessoas?
Um cuidador de ânimos das pessoas?
Pode ser também, pode ser também. Afinal, assim, já me falaram, né? Eu sou formada em psicologia, vou voltar a exercer agora. Mas assim, já me falaram que cabeleireiro é psicólogo. Eu discordo.
De certa forma,
assim, certo ponto, assim, eu discordo, obviamente, por motivos óbvios, né? Mas
é apoio psicológico, mas não é psicólogo.
Não é psicólogo, mas assim, eu entendo que é uma válvula de escape, né? Você senta lá pra fazer o cabelo, você começa a falar da vida, né? Cabeleireiro, você senta com a cartomante, que a cartomante também não é psicóloga, mas tá lá pra ouvir seus problemas, enfim. Esse cara aí também pode ser algo nesse sentido, entendeu?
Tá certo.
Tá certo? Então, você quer apresentar o nosso tópico de hoje?
Eu vou deixar, vou apresentar aqui o anime do dia, que nada mais, nada menos, é de uma função que eu já fiz na minha vida, tá? Bartender.
É verdade, né? Verdade.
Eu trabalho como bartender já.
Mas bartender de balada.
De balada, no caso.
Bartender aqui é outra coisa, né?
É o bartender de verdade, né?
É. De verdade.
Ah, não, pô.
Enfim.
O bartender de verdade é o cara que tá ali, vai conversar um pouco com o seu cliente, vai fazer um drink mais elaborado. O bartender de balada, mano, é manufatura, é indústria. É fazer drink um atrás do outro sem pensar na vida.
Bom, tá, faz sentido, né? Mas assim, já que você falou, então vou trazer mais algumas informações aqui. O anime do Bartender, também chamado aí de Bartender Glass of God, que eu achei assim um, nossa, que título imponente, né? É uma obra aí do Arakijo e Kenji Nagatomo, né, a arte. E vai estrear, né, no caso já estreou, né, o primeiro episódio já tá disponível aí na Crunchyroll, agora em abril, né, desse ano de 2024. E aí, o título em japonês é Kami no Glass, né? Então, também é a mesma coisa, né? O vidro, né? O glass, né? Seria a taça, né? Do deus, né? Algo nesse sentido, né? Eu até fiquei um pouco pensativa em relação... A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre o primeiro episódio. Eu fiquei um pouco pensativa em relação a esse título, né? O que exatamente ele quer dizer. Se tem alguma coisa que vai ser discutida aí nesse sentido. Mas, enfim. A premissa desse anime do estúdio Liber... E a direção do Ryoichi Kuraya, né? E uma história, inclusive, que me surpreendeu, que a história, de acordo com a notícia que eu tô lendo aqui, é do mesmo autor ou autora, né? Não sei ao certo, do Ascendance of a Bookworm, aquele anime, se não me engano, é um isekai também, né? Sobre a mina que gosta de livros, né? Algo assim.
Isso.
Então, a mesma história, do mesmo autor ou autora, né? Não sei, necessariamente, enfim... Mas me surpreendeu também o fato de que tem muita gente talentosa aí participando dessa animação. Inclusive um bom diretor, né? O diretor é o mesmo de Gangsta, The Night Beyond the Tricornered. Também é um outro anime que é o mesmo diretor que participou. E é inspirado, né? Perdão, adaptado de um mangá que foi lançado já faz bastante tempo. Inclusive, Skit, que me apresentou esse anime, ele já falou, ó... Ele já foi feito, né? Já foi feito uma série de anime desta história há um tempo atrás, em 2006, pra ser mais exata, de 11 episódios.
Ele foi feito de uma maneira muito diferente lá em 2006. Ele foi... foi um anime que eu também legendei na época. Então eu tenho um afeto maior com ele, mas... Ele era feito num sistema muito episódico, ele não seguiu o mangá, né? E essa readaptação, essa nova versão dele que tá chegando agora pra esse ano, já é uma coisa muito mais focada na história do mangá mesmo.
Interessante. Porque aqui a sinopse que a gente tem é o seguinte. Situado no distrito de Ginza, em Tóquio, está o Eden Hall, um bar tranquilo que poucas pessoas conseguem encontrar. Ele é dirigido pelo lendário barman Ryu Sasakura, um gênio em misturar a bebida certa para o cliente certo. Ao longo de seu período no Eden Hall, clientes de todas as esferas da vida, carregando todos os tipos de fardos, chegam para um copo divino no hall e uma palavra gentil com Ryu. Ambos ajudam a esclarecer os seus problemas e reanimá-los para outra tentativa na sua vida. E aí, é o que eu queria entender um pouquinho melhor, o que difere, né, um pouquinho do mangá? Não sei se você, né, leu o mangá completamente ou tem uma noção, né, do que seja a história, o que difere exatamente, mas em que ponto, né, que essa... Por que teve uma adaptação nova? Né? É uma história muito famosa, quiseram realmente trazer ela de novo, assim, numa versão mais moderna. O que você acha que impulsionou, assim, e as diferenças, né, entre o mangá e o anime?
É uma história querida, é um mangá famosinho até. E eu acho que eles queriam fazer agora uma adaptação fiel. Porque o que aconteceu? Nesse anime original, como eu falei, de 2006, ele é muito episódico. Ele é um negócio que não tem uma história por trás. Imagina o House, né? O House, você tem ali os episódios com cada casa, mas você tem uma história por trás. Imagina que você tira a história por trás e cada história é só o caso daquele episódio. Isso era o Bartender original. Você tinha uma coisinha ali, mas que não dava em muito. Ele era muito mais focado na taça, no drink do episódio e na pessoa que estava chegando ali com um problema específico. E ele também era feito num estilo bem experimental, assim, de animação. Era um negócio bem diferente, no caso.
É diferente como, assim?
Sabe meu amor, sabe os últimos tipos de filme que você gosta? Que é tudo assim, meio estranhão, meio experimentalzão de animação? O Bartender tinha uma pegada assim, um negócio meio Art Nouveau, assim, meio... meio, como eu posso dizer, querendo ser chique, misterioso, sendo um negócio não...
Pouco excêntrico, talvez.
Pouco excêntrico, exato. Boa, boa, um pouco excêntrico. Enquanto esse é mais uma animação mais comum, assim, mais normal, por assim dizer. Porque vai seguir uma história, vai ter as batidas mais comuns. Não é um negócio tão diferentão. É só seguir o mangá mesmo.
Porque, assim, entrando já um pouco nesse primeiro episódio, né, do anime que já foi lançado, a gente vê que tem, assim, é apresentado, né, essa empresa, né, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, se é uma empresa, né, que tá buscando um bartender que atenda ali uma série de requisitos, né, então tem que ser um cara que seja muito bom, que entenda o cliente, aí tem um pouco disso, né, o quanto que aquele cara, ele, às vezes o cliente, ele quer ser surpreendido, né? Tem um pouco disso, assim, que eu achei até interessante, às vezes a pessoa lá... Ah, então, a pessoa chega lá e ela não sabe o que ela quer. Ela fala, tipo, ah, eu quero um drink que... O que, que você gosta? Ah, eu gosto de vodka, ah, eu gosto de não sei o quê. E aí a pessoa vai tentando dar detalhes do que ela gosta, mas não necessariamente ela entende pelo nome do drink. Às vezes os drinks têm uns nomes diferentões, né? Os nomes complicados. Às vezes a pessoa, ela não entende exatamente o que ela tá buscando. Só que esse bartender, ele tem essa função de, mediante aquilo que tá sendo, né, dito, ele ter um a mais, né? E o Ryu, ele é esse cara que essas duas moças, né, que estão ali na procura, né, desse bartender, elas acabam encontrando muito por acaso, que ele esquece um livro ali no banco, né, um livro que tinha a ver com bares de Tóquio e tudo mais. E isso leva a esses encontros, né, inclusive até tem uma parada, assim, um pouquinho em relação ao destino, né. Parece que era o destino dessas pessoas, dessa empresa, né, acabar encontrando o Ryu. Ele trabalha, a princípio, realmente, né, num hotel, é um hotel que ele tá, uma parada assim bem intimista e tudo mais, e aí elas acabam indo até esse lugar e encontrando justamente esse cara que elas tinham conhecido ali numa situação completamente diferente, na rua, muito por acaso. E por acaso esse cara é uma bartender incrível, né, perdão a palavra, é difícil, gente.
Bartender, você vai falando muitas vezes, vai dando nó na língua. Mas é um, como você falou, né? Você tem um pouco desse negócio, dessa coisa do destino delas em busca do bartender que possa fazer a taça de Deus pro chefe dela, porque elas querem um bartender pro bar do hotel novo que acabou de estrear. E daí como, se não me engano, aparece uma notícia de que um bar famoso que estava fechado, um bar, como fala, não é individual, é um bar privado que abriu de novo e com um bartender famoso que está trabalhando lá, né? Quando elas chegam lá, é justamente o cara que elas encontraram durante o dia.
E aí tem esse negócio, né, de que a gente estava falando, né? Tem essa parada um pouco Sherlock Holmes, assim, da moça do primeiro episódio, né? É dessas moças que estavam buscando, né? Encontrar esse cara ali pra empresa e tal. Elas acabam sentando ali, né, no bar, e o Ryu, que é o protagonista, o bartender, né, que atende. E tem isso, né? Da moça falar: olha, eu tô. Ela fala que não quer beber nada muito alcoólico, né? Se não me engano, é isso. Nada muito... Pra aquele momento que ela tava do dia, né? Já era muito tarde e tal. Ela dá ali uma explicação: ó, eu não bebo. Já, se não me engano, ela disse que já não bebe álcool, né? Algo assim. Ou não gosta de nada extremamente alcoólico. E ela também não tem muita noção do que ela vai pedir, né? E aí tem essa parada que eu comentei, que é meio Sherlock Holmes, assim, que eu achei interessante, né? Dele observar algumas características nela. Então ele apela um pouco ali pro um comportamento até não verbal e não verbal, né? De, pô, deixa eu ver o que ela tá usando. Ah, ela é uma... Ela parece ser uma salaryman, né? Salaryman não, porque é mulher.
Ela parece ser... Você chama de salaryman mesmo, assim. Trabalhador de escritório.
Parece uma trabalhadora comum, japonesa. E enfim, por aquilo e algumas outras coisas, ele deduz, né? O que poderia interessar ela. Tanto que ela até, na hora que ele diz... Na hora que ele diz pra ela, né, o que, que ele tá oferecendo, ela até fica assim: nossa, tem pouquíssimas chances de eu gostar disso. Mas aí ele faz um drink incrível, ele trabalha ali em cima do gelo, né, molda o gelo de forma a trazer pro drink uma coisa diferente, que realmente quebra o álcool, né, tem uma parada toda realmente... Eu não sei, eu não sou bartender, nunca fui, não sei se isso é algo que as pessoas da profissão dominam, eu imagino que sim. Mas eu, por exemplo, que sou uma mera... telespectadora, não fazia a menor ideia que existia isso. Sim, eu fiquei muito chocada.
O quê? Do gelo?
Do gelo.
É verdade. Gelo existe algumas formas de fazer. O gelo que a gente faz em casa, ele é impuro. Porque, por exemplo, quando você faz o gelo na sua forma em casa, você vai fazer com água mineral, né? Espera, não faço com água de torneira, pelo amor de Deus. Você vai fazer com água mineral.
Sim.
E ele, se você reparar, ele não é 100% transparente. Ele é meio turvo, né?
Uhum.
Pra você ter um gelo 100% transparente, que é idealmente o gelo de bar, quando você vai num bar mais preparado pra esse tipo de coisa, ele é congelado numa peça maior. Ele é congelado por mais tempo, ele é removido das suas impurezas, então você faz um processo de filtragem na hora de fazer o gelo. E esse gelo mais limpo, esse gelo 100% transparente, ele descongela mais devagar. Então, ele, por exemplo, você vai servir um whisky, você quer esse tipo de gelo, principalmente um gelo esférico, porque o gelo esférico ele derrete mais devagar ainda, né? E você vai servir para não diluir o gelo não diluir na bebida, né? Que acho que esse foi o grande caso, que a menina que foi lá, quando ele fez um drink bem simples, que é whisky com soda, né? Whisky com club soda. E é um drink muito básico, muito simples, mas ele fez num ratio que tava perfeito para ela naquele momento, né? E é isso que acabou impressionando ela, porque era um drink simples, mas era o que ela queria, o que ela precisava.
E aí, o anime, ele, a história, né, em si, não só o anime, mas enfim, o mangá também, ele tem essa característica, né, de já até comentou aqui na sinopse, vão chegando lá várias pessoas diferentes, com questões diferentes, gostos diferentes, né, porque as pessoas são muito diferentes, né, gente? E aí, o grande ponto, né, é que assim, pra cada problema, pra cada personalidade, diferenças, a questão ali, o cerne da questão é: o bartender, ele tem que servir a bebida certa, né? E eu acho que é um pouco disso, assim, que... Eu não sei o quanto que, né... De novo, né, não conheço a história a fundo, não li o mangá inteiro, enfim. Nem li o mangá, na verdade. Quero ser surpreendida aí pelo anime. Mas eu não sei nem, o quanto da história dele realmente vai abordar. O quanto a gente vai conhecer do Ryu, né? Por que que ele se tornou um bartender? Por que que ele tem tanta atenção, assim, aos detalhes, né? Porque eu imagino que sim, ele se especializou... Talvez tenha até realmente uma psicologia por trás ali, né, do que ele tá tentando fazer enquanto profissional. Mas é bem interessante o fato de que, pelo que a gente vê também, algumas pessoas têm esse problema, né, de tipo, eu não bebo álcool, né? Talvez até algumas pessoas possam se preocupar com, tipo, nossa, mas vai ser um anime sobre álcool em si, não me interessa e tal. Mas na verdade é um anime sobre as pessoas, né? Continua sendo uma história sobre pessoas, continua sendo uma história sobre problemas e o quanto que aquilo vai ser lidado por um bartender. Esse é o grande ponto.
Esse novo anime deve seguir bastante a história do Ryu, né? No fim das contas, o mangá conta a história toda dele, do porquê que ele saiu de Paris, quando ele foi... Ele foi um bartender campeão, né? Desses campeonatos que tem de bartenders. Ele era muito famoso, ele trabalhando num hotel chique em Paris e voltou pro Japão, e tem um motivo do porquê isso aconteceu. Isso deve ser abordado nesse anime agora por completo. E é uma história bem legal, uma história bem pessoal dele.
Não, interessante. Também tem esse negócio de que, eu lendo um pouco mais sobre a história, né, já deu pra perceber, né, que ele consegue fazer uma análise ali do cliente, né, com base em algumas coisas e até comportamento não verbal. Comportamento não verbal é tudo aquilo que a gente não expõe verbalmente, né? Então pode ser a forma como você tá, às vezes, sentado, feição, né? Uma expressão sua no seu rosto, às vezes uma coisa, né, as unhas quebrar, sei lá, dando um exemplo que pode acontecer, tá com a unha quebrada, alguns indícios, né, que daí eu trouxe a comparação com Sherlock Holmes, algumas coisas do seu, que estão na sua roupa, né, algumas coisas assim que às vezes mostram características sobre você, não necessariamente aquilo é verdade, né, mas podem dar indícios de alguma coisa. E aí tem isso, né, de que o Ryu, ele consegue, talvez por uma questão até dele ser, isso pra mim já mostrou que ele é muito experiente, né, o fato de, sei lá, ele olhar pras mãos de alguém e ele conseguir saber se a pessoa tá falando a verdade ou não, ou se a pessoa tá escondendo alguma coisa. O que pra mim, eu não gosto de pensar naquela coisa meio metaforando, não, porque pra mim não é ciência, mas Às vezes ele tem uma experiência tão grande, né, de ter atendido tantas pessoas que ele consegue observar um certo comportamento padrão, assim. Uhum. E com isso ele se sente numa, entre aspas, ali, liberdade, né, do tipo assim, pô, eu acho que é isso, né, então eu acho que eu vou fazer algo mais assim, ou mais assado, né. Também vi que tem isso, assim, e aí até pra gente tentar entender um pouco, né, porque, de novo, não li a história, mas o quanto que tem realmente disso, assim, todos os episódios, eles partem de um pressuposto mais assim, ou ele vai realmente conhecendo aquela pessoa mais pelo que a pessoa vai falando pra ele,
mais conhecendo, porque a gente vai conhecer mais as pessoas, os problemas pessoais delas, do que eles queriam. No primeiro episódio fica um negócio mais fantástico, né, de, ah, ele encontrou com a moça antes, ele percebeu que o botão da camisa, do blazer dela tava caindo, daí quando ela encontrou com ele no bar, o botão já tinha caído, daí ele percebeu que era uma trabalhadora que não tinha tempo pra se cuidar, e serviu um drink leve, porque a parceira dela também não tinha nem tido tempo de jantar antes. Então fez um negócio pra ela poder relaxar e descansar. Foi um negócio mais fantásticozão, assim. Uhum. Mas o grande ponto do Ryu é um cara que se conecta emocionalmente com as pessoas que ele tá servindo. A partir do momento que ele consegue conversar com elas, que ele consegue ter esse attachment maior, assim, com o seu cliente, e daí servir algo que ajude a aliviar essa dor, essa angústia, né? Tem a frase chave do bartender, é o que ele fala, que tem duas profissões no mundo que não podem mentir para os seus clientes. Você discorda? Eu sei que você sabe que você falaria que são três.
Não, são, né? Várias, na realidade, né?
Entendo. Na verdade, amor, a fala dele cobre você também, tá? Porque ele fala, são duas pessoas que... são duas profissões que não podem mentir para os seus clientes. A primeira são profissionais da saúde. Isso inclui psicólogos. Então, tá incluso.
Sim,
né?
Sim.
E em segundo é o bartender. Que o bartender tem que ser um cara honesto, né? E não pode querer enganar ou mentir para seus clientes. E a definição de bartender, né? Você lembra a definição de bartender? Que ele fala?
Não lembro.
Que ele divide a palavra de bartender em bar e tender, né? Tender como cuidador, como um lugar a se cuidar. E o bar é o bar onde se está, mas também é um palanque, pode ser um palanque, né? Um lugar de descanso, né? Um lugar onde, por exemplo, os pássaros param o voo para poder descansar e recuperar o fôlego para seguir o seu dia, né? E o bartender é um pouco dentro deste propósito, desse significado também para seus clientes.
Então, faz sentido, e eu acho que também tem essa coisa de, cara, você... Muita gente fala, né? Ah, fumar é um ato social, né? É um comportamento social. Porque muitas vezes você vai fumar pra você interagir com outras pessoas, né? Tem aquela parada toda, né? De, ah, o espaço dos fumantes, né? E o quanto que o fumante, de fato, ele... Às vezes ele propositava as pessoas, eu zoava muito isso, né? Eu tinha um amigo, ele sempre vivia fumando, só que ele nunca tava com um isqueiro. Impressionante. Então ele sempre chegava pra alguém, pô, tem fogo, né? Tem isqueiro aí, não sei o quê. Eu falava pra ele, pô, você já reparou que você fuma e você nunca tem isqueiro, cara? Aí ele, ah, é porque... Aí ele falou assim pra mim, não, porque eu tô sempre querendo pedir pras pessoas mesmo, dando risada, assim. Eu falei, pô, não é de hoje que a gente discute, né? Que alguns comportamentos, eles têm um vínculo social muito forte. O do bartender, por exemplo, né? Querendo ou não, quando você trabalha com pessoas, por exemplo, o bartender, ele vai servir algo que é pra pessoa, né? Ah, o restaurante, ele vai servir algo que é pra pessoa. Você tá produzindo alguma coisa que aquela pessoa vai comer, vai beber. Tem aí a questão da área da saúde também, né? Um médico vai atender uma pessoa, um psicólogo vai atender uma pessoa. Tem a escuta, né? Você precisa da pessoa dizer, olha, eu sou assim, eu sou assado. Às vezes a pessoa, ela senta ali pra beber alguma coisa, ela não sabe o direito que ela quer. Ou ela até sabe, mas ela quer provar alguma coisa diferente. E aí é essa pessoa que tá do outro lado que precisa desse entendimento, né? Precisa desse acolhimento também. Porque às vezes é um meio da pessoa, né, acabar, como a gente tava falando aqui, né? Não que essa pessoa ela seja um psicólogo, mas ela ouve, né? Ela sabe ouvir. Ela ouviu por tanto tempo que já se tornou recorrente na vida dela esse comportamento das pessoas virem até ela pra contar as coisas, pra dividir as coisas, que acaba se tornando uma pessoa também da confiança, de círculo de confiança. Então, algo que eu vejo, assim, em relação a esse anime, até eu comentei isso do primeiro episódio, porque pra mim tinha ficado um negócio meio assim, nossa, parece até um, entre aspas, um Sherlock Holmes, metaforando, né? Mas na realidade é, se a gente pensar que esse cara, ele tem tanta experiência a ponto de já entender que alguns problemas, eles são também tão comuns, né? Por exemplo, é uma trabalhadora, é uma mulher que tá cansada, que tá precisando relaxar, ela quer algo mais ou menos assim. Não é que ele, pô, nossa, o cara é o mago do, né, de revelar o outro, não sei o quê. Não, ele provavelmente tem essa profissão, né, esse tempo todo de profissão desenvolvida a ponto de entender com o que ele tá lidando. Então acho que esse é o grande ponto, né?
É uma coisa muito mais voltada realmente na... Ele já viveu muito, né? Ele já viveu com muitos clientes diferentes e ele tem essa preocupação a mais de querer entender o cliente, não só servir um drink. Então, eu diria que a vibe do bartender é o que o pessoal chama de healing anime, né? O anime de cura. Que é aquele anime que precisa assistir pra você ter aquela sensaçãozinha quentinha, ficar, se sentir acolhido. Vão ter problemas também, vão ter dores de cabeça, vão ter conflitos, como toda boa história tem algum tipo de conflito. Mas nada que vai ser shonen da vida, sabe? Vão ser problemas da vida real, em grande parte.
É isso. Então, de 0 a 10, que nota você daria aí para o bartender Glass of God, justificando? Vamos pro primeiro episódio, vai, considerando que é uma animação é nova, vamos ver como que vai ser e tal.
Cara, eu dou uma assim, já nota 8, assim, pro bartender. Acho que é um anime que vale a pena assistir, vale a pena pelo menos dar uma chance. Eu digo que tem três formas de você testar, provar animes. Você pode assistir um episódio e ver se você gosta. Eu diria que pelo menos 3 é o ideal, mas às vezes você não tem tempo de ficar dando chance de 3 episódios. E você pode, né, assistir a temporada toda e ver o que dá. O bartender, eu digo que assiste 3 episódios pra ver se é com você, se é pra ti. E se você gostar, pode ficar, porque vai valer a pena.
Eu diria que não tem como não dar uma chance para um episódio em que na abertura o bartender abre uma garrafa de Yamazaki, uísque japonês. Aliás, uísques japoneses. Eu não sei se a Suntory, gente, pra quem não sabe, é uma destilaria, né? Esqueci agora, acho que tem um outro nome, né, na verdade. Mas, enfim, acho que serve. É uma produtora de uísques. Se tiver um nome específico, me corrija, mas enfim. Muito boa. Então, serei defensora de Suntory para sempre.
Suntory Whisky, né?
Suntory Whisky, é. Japonês, né? Eu ia falar Nihonshu, não. Nihonshu é o termo ali pra sake, né? Na verdade, sake, inclusive curiosidades úteis, na verdade, né? Sake é uma palavra que significa álcool, né? A gente acha que sake, se você chegar no Japão falando, sake, as pessoas vão entender que você quer sake. Não, na verdade, as pessoas vão entender que você quer qualquer bebida alcoólica. Quando, na realidade, o termo, né, pra pedir sake é Nihonshu. Então, fica de curiosidade pra galera. O uísque deve ser o uísque mesmo, né? Acho que não tem muitas variações, afinal também é uma palavra importada pra eles, né? Uhum. Mas enfim, tudo isso pra falar que vejam o anime aí do bartender, porque acho que é um anime legal também e relaxante.
É bom. Acho que numa season que você tem Bartender e Eurocamp 3, você tá tranquilo pra dar uma desafogada do dia.
E aqui algumas opções também, vamos comentar brevemente, né, pra... falar um pouquinho mais aqui dos outros lançamentos aqui da temporada atual.
Spicy Wolf
merece um episódio só pra ele, né?
Sim, mas eu quero deixar recomendado já assistam, por favor, obrigado.
Mas algumas coisas que a gente vai acompanhar, a gente tá de olho. Eu queria falar rapidinho do Kaiju Number 8, que é um anime aí que fala, né, de kaijus. Kaijus são monstros gigantes. Por exemplo, Godzilla é um kaiju.
Sim.
Certo? E é uma história interessante. Eu tava lendo mangá, assim, eu não tô em dia com mangá, então nem vou entrar muito nesses méritos. Mas eu tava bem interessada porque existia algumas coisas ali que, pra mim, fugiam um pouco do shonen tradicional, embora ele seja shonen jump, né? Porque sabe, quando a gente pensa em shonen jump, a gente pensa E muitos shonens que, de fato, são animes um pouco mais bobinhos, com algumas coisas ali um pouco mais pra descontrair, porque, né, o humor ali pra demografia que eles estão falando, né, tem que ser um humor realmente que, né, vai atingir a maioria do pessoal mais jovem, então...
Você não sentiu que isso mudou recentemente?
Não, então, só pra gente pensar, a gente pode falar um pouco disso melhor, mas assim, só pra comparar, né, pô, tem My Hero Academia, né, tem Naruto, tem Bleach, tem um monte de grandes shonens aí que mostram isso pra gente, mas de fato tá evoluindo. Só que só pra finalizar o ponto do Kaiju Number 8, porque eu acho que vale um episódio um pouco mais depois que ele sair, lógico, a gente fala um pouco melhor dele, mas ele tem uma... Até onde eu tinha lido, eu tava assim, cara, dependendo pra onde esse autor foi, ele tem total meu respeito. Se ele partir daqui pra um negócio bobo, eu vou ficar decepcionada. Mas se ele partir daqui pra um negócio, né, que é só pra explicar rapidinho, né, onde eu quero chegar, sem dar muito spoiler. Mas o Kaiju Number 8 é sobre um cara que ele, né, esse mundo de kaijus, de monstros gigantes que invadem o Japão, né, e ele sempre sonhou em se alistar na força de defesa ali do Japão pra derrotar esses kaijus. Só que ele é um cara que já é meio velho, né, assim, tô falando de idade mesmo, tá, gente? Ele já não tem uma. Não é um protagonista jovem. Ele tem algumas questões ali também na vida dele. Que ele não é um cara super incrível. E aí parte, né, um pouco mais desse lado dos protagonistas que, né, começam como nada, assim. O próprio exemplo ali do protagonista do My Hero Academia, que também é um pouco disso, assim. Tem vários protagonistas de shonens que não são grandes coisas e se tornam grandes coisas. O Kafka, que é o protagonista de Kaiju Number 8, é meio que isso. Só que ele se torna um Kaiju, né? Ele vira. Nem isso nem é um spoiler, porque isso acontece, se não me engano, no primeiro episódio já. É a grande premissa aí da obra. E aí ele é meio kaiju, meio humano, né? E aí eu acho que isso é interessante, porque pra mim levanta N discussões, né? De identidade, do que ele vai passar a odiar agora, né? Se ele... Enfim, questões filosóficas mesmo, né? Questões de humanidade, enfim, questões muito interessantes que eu acho que pra um shonen é engraçado. Mas enfim, pode falar o que você tava pensando.
Não, eu acho que sobre o negócio da Shonen é que a Shonen Jump, pô, você vê recentemente a gente tem muito mais Jujutsu, Chainsaw Man, então é uma pegada diferente, né, do que tem se popularizado no gênero Shonen, que as coisas que tem realmente que tem viralizado. Tudo bem que você ainda precisa de um protagonista gostoso, tipo o Gojo, mas...
Não, protagonista, mas é como se fosse...
E então, mas no fim das contas você ainda tem umas histórias um pouco mais complexas que estão crescendo agora. E eu acho que o Kaiju Number 8, do que eu já li do mangá, que acho que eu li um pouco mais que você, ele tem esse potencial, assim. Embora eu acho que muita gente vai acabar não assistindo por causa de Kaiju, que a galera só pensa em Godzilla e acaba meio que desistindo. Mas é legal, vale a pena.
Eu acho que, assim, se as pessoas estão ouvindo agora, tem esse preconceito, cara, quebra, porque tanto com Godzilla quanto com Kaiju, porque Godzilla é incrível, e Kaiju, Number 8, no caso, né, é uma obra que me surpreendeu, assim. Eu comecei lendo principalmente pela premissa, assim, porque eu acho o traço bonito, não nada incrível, maravilhoso, mas enfim, eu acho bonito o traço do autor, né, no mangá, mas... Os primeiros capítulos, eles te prendem também, de certa forma, né? Porque vão aparecendo alguns outros personagens ali também, né? Porque o Kafka, por exemplo, ele tem uma amiga de infância, né? Que também faz uma promessa ali com ele, né? De derrotar os kaijus e tal. E as coisas vão acontecendo de forma a constantemente aparecer esse conflito, né? Pro Kafka. Porque normalmente a gente começa vendo as narrativas de que forma? Ah, tem o herói, e aí esse herói, né? Tem isso aqui, e aí aparece esse grande problema e não tem mais volta. E é mesmo, meio que isso, né? Quando ele se torna um kaiju, e agora, né? Como que fica a vida dele? Ele vai ter que derrotar a si mesmo, né? A amiga dele vai ter que derrotar ele mesmo? Ele vai se tornar esse grande mal? É possível ser um kaiju e ser bom? Então acho que tem várias questões aí filosóficas mesmo que, pra mim, tornam a história muito interessante. E isso já aparece desde o começo, assim. Então, pra mim, esse é uma obra que tem potencial, de fato.
Vai bater muito mais esse controle dele dos poderes kaiju dele, né? Como ele consegue controlar, como ele não perde o controle e ele ser aceito pelas outras pessoas também, né? Pela própria unidade dele ser tratado como um parceiro e não como, tipo, uma besta enjaulada que eles liberam de vez em quando. Isso aí é uma parte legal do mangá. foi uma parte legal do mangá.
Bom, e é isso. Claro que a gente não vai entrar tanto dentro, né, ainda de Kaiju Number 8, porque vai ser lançado ainda, se eu não me engano, tá pra ser lançado agora, acho 13 de abril, né? Estamos gravando isso no dia 10, então faltam alguns poucos dias aí pra gente acompanhar essa estreia, vai ser muito legal. Inclusive, eu dei uma olhada no trailer, eu achei bem bonito também, tá bem bonita, respeitando bastante aí o traço original.
Tá bem legal.
É, e temos algumas continuações aí também, só pra citar, né? My Hero Academia em 7ª temporada, eu não assisti a 6ª, ainda preciso assistir, mas tô com preguiça. É, Demon Slayer também, voltando. Algo que você acha que vale muito a pena nessas continuações aí que estão vindo pra essa temporada agora?
Ah, cara, é continuação, tá ligado? Se você já assistiu o resto, você vai continuar assistindo. A única coisa que eu recomendaria, se você gosta de comédia, é assistir Konosuba, né? Se quem gosta de comédia vai assistir Konosuba, porque esse vai ser a 3ª temporada. Mas de resto, se você já tá preso ali no Date Alive da vida, você não vai largar na 5ª temporada, né? Então, fazer o quê?
É, inclusive entendo quem tá preso no Date Alive, já foi essa pessoa. Mas enfim. Enfim, vamos falar com mais calma aí no futuro, né? Em outros episódios de outras promessas da temporada, como Spice and Wolf. Então, acompanhem! Acompanhem, porque o Tanoshi voltou, estamos de volta. É isso, comemora! E finge que tem uma comemoração do fundo. Mas é isso, gente. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Sigam a gente nas redes sociais. Minhas redes sociais aí, Instagram, Twitter, @LetíciaXMota. Sigam o Skit também. Pode falar as redes sociais aí, Skit.
Em @Skit, com 3 T's. S-K-E-A-T-T-T.
T.
Não, não.
Ah, não, já falou T.
S-K-E-A-T-T-T.
Com 3 T's. Eu
muito T, mas assim, não é porque eu sou fã do BRTT, tá, rapaziada? É porque eu tinha...
É também, mas enfim.
É porque eu tinha que deixar o mesmo arroba em todas as redes sociais e, infelizmente, Skit, com um T só, estava tomado já em algumas. É.
Eu entendo, porque o Letícia Mota também faz parte lá de uma mulher que não usa há 10 anos e eu não consigo esse user. Mas enfim, Letícia X Mota é mais legal. Inclusive tem o Mota com 2 T's. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio.
Tchau.
Beijos. Tchau, tchau.